Paraná em Rede está de volta.
O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Fonseca, esteve no plenário da Assembleia Legislativa na sessão desta segunda-feira. Ele foi taxativo ao afirmar que o contingenciamento de gastos proposto pelo governo federal para o ensino público superior vai inviabilizar o funcionamento das instituições federais no Paraná. Segundo ele, a UFPR vai parar diversas atividades a partir de agosto.
1.443 milhões de reais era o orçamento previsto para a Universidade Federal do Paraná para 2019. Desse montante, 1.382 milhões de reais vão para a folha de pagamento de funcionários ativos e inativos. Sobraria o valor de 161 milhões de reais para a universidade se manter e desenvolver pesquisas durante o ano. Sobraria, porque com contingenciamento de 30% anunciado pelo governo federal, o que resta para a UFPR são 112 milhões de reais. Esse dinheiro cobre as despesas da instituição até a metade do ano e depois a mais antiga Universidade Federal do país vai enfrentar mais dificuldade financeira do que já enfrenta atualmente, como desabafou na tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca.
Mas uma coisa eu lhe digo, se nós não tivermos serviços de vigilância, de limpeza, de transporte ou de manutenção ou de luz, que são essas despesas cujos recursos foram cortados, a gente não tem condição de funcionar. A partir do mês de agosto, não teremos mais verbas para pagar essas despesas.
De acordo com o reitor, 33 mil alunos da UFPR serão atingidos pela decisão do Ministério da Educação. Somando os estudantes da UFPR, da UTFPR, da UNILA e dos institutos federais, o número chega a 100 mil. O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, afirmou que muitas pesquisas em ciência e tecnologia poderão ser prejudicadas com o bloqueio de verbas e pediu que os deputados sejam solidários à causa e tentem reverter a situação em Brasília.
Eu acho que a gente tem que construir um conjunto de ações políticas que possam sensibilizar o governo federal. Então nós queremos sim essa solidariedade, mas uma solidariedade de voz ativa, de voz firme e de voz alta. Uma voz que reconheça que as universidades públicas são importantes para o Brasil e para o Paraná.
De acordo com o deputado professor Lemos, do PT, 27 parlamentares assinaram e aprovaram um requerimento para que seja enviado expediente ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, para que revejam a decisão sobre o contingenciamento de verbas para as universidades e institutos federais.
Preparamos um requerimento solicitando ao presidente da República e ao ministro da Educação que suspenda esse corte de recursos previstos para as nossas universidades e para o Instituto Federal. Vários deputados já assinaram este requerimento, que hoje será aqui submetido à apreciação da Assembleia e encaminhado posteriormente pelo presidente da Assembleia ao presidente da República e ao ministro da Educação, no sentido de suspender este corte.
O texto que será enviado a Brasília frisa que a medida, uma vez consolidada, é um retrocesso no ensino superior e atinge todas as áreas e os menos favorecidos, causando prejuízos em todos os setores de ensino. O documento ainda diz que estes cortes podem comprometer o ano letivo, o funcionamento das instituições, como os dos restaurantes, as residências e até mesmo a formatura dos acadêmicos. De Curitiba, repórter David Lira.
O Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, poderá produzir a vacina pentavalente para as campanhas do Ministério da Saúde. Para isso, começou um processo de registro do produto. A vacina tem proteção para difteria, tétano, coqueluche, influenza tipo B e ainda contra hepatite B. Os representantes do Tecpar participaram de uma missão técnica que auditou as boas práticas de fabricação na empresa indiana Biológica, Michael, que hoje produz para o governo federal.
Essa é uma das etapas para que o Instituto possa produzir o medicamento a pedido do Ministério para as campanhas de vacinação nacionais. A missão foi liderada pela Anvisa, que avalia um pedido de registro do Tecpar para o produto. A vacina pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, a bactéria Haemophilus influenza tipo B, responsável por infecções no nariz e na garganta, e ainda contra a hepatite B. Atualmente, a vacina é adquirida por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana das Américas, que importa parte da demanda da empresa indiana Biological E. O Tecpar iniciou um projeto de registro com a Biological. Segundo a farmacêutica Carolina Perottoni, a obtenção do registro junto à Anvisa possibilita ao Tecpar fornecer o medicamento ao SUS.
A participação, né, da auditoria em boas práticas de fabricação é uma das etapas da obtenção do registro junto à Anvisa. A partir deste momento, recebendo certificação de boas práticas e a obtenção também do registro, o Tecpar terá a possibilidade de fornecer o medicamento junto ao SUS.
A diretora comercial do Tecpar, Daniele Portela, destaca que com o registro, o Instituto vai fornecer vacina ao Ministério da Saúde por meio de encomenda tecnológica.
Com a obtenção, com o sucesso desse registro que nós pleiteamos junto à Anvisa, o Instituto passará a fornecer a vacina ao Ministério da Saúde por meio de encomenda tecnológica. O que isso significa? Num primeiro momento, o Tecpar forneceria o insumo do parceiro Biological E da NT Pharma para que, com a transferência de tecnologia, o Instituto tenha acesso a toda a produção. Produzir a vacina no Brasil será fundamental para dar mais segurança à imunização das crianças, garantindo maior eficácia e segurança de fato ao Programa Nacional de Imunização, o PNI do Ministério da Saúde.
Desde 2012, o Programa Nacional de Imunização oferta vacina pentavalente no calendário de vacinação. As crianças devem tomar 3 doses da vacina, aos 2, 4 e 6 meses de idade. Repórter Amanda Lanes.
Terça-feira e a coluna Cuide-se com o médico Luiz Nicolodi. Hoje ele esclarece dúvidas sobre cuidados nos dias mais frios. Será que tomar bebidas geladas, andar descalço ou mesmo não secar o cabelo afeta a nossa saúde? Vamos saber.
Cuide-se.
Hoje eu vim falar para vocês sobre resfriados e gripes, já que a gente está nessa fase do ano em que, em geral, essas queixas são mais frequentes, né? Então, é importante, né, a gente diferenciar um pouco o quadro do resfriado, né, ou da infecção viral aguda, que a gente chama na medicina, de um episódio de gripe. Em geral, a gripe é um episódio muito mais intenso, em que a pessoa ela tem febre alta, às vezes febre acima de 38,5, 39. Existe um quadro de prostração, de dor no corpo muito mais intenso. Geralmente a pessoa precisa ficar em casa, em repouso, às vezes 2, 3, 4 dias, dependendo da intensidade do quadro. Então, na gripe tem todos esses sintomas mais intensos, né? E geralmente o agente também etiológico, né, o vírus que causa é o influenza e seus vários tipos, né? Agora, em relação ao resfriado, são quadros mais comuns, né? A gente pode pegar resfriado com mais facilidade do que a própria gripe, e são quadros mais brandos, geralmente uma coriza, uma tosse, uma dorzinha no corpo, uma indisposição naquele dia. Então, são quadros diferentes, porém muito frequentes no inverno. Então, a pergunta que a gente deve fazer é assim: o que eu posso fazer para prevenir, né, pegar resfriado, gripe? Então tem vários cuidados gerais que valem a pena ser feitos. O primeiro deles são aqueles cuidados com o frio, com o clima mesmo. Então, por exemplo, quando a gente sai do banho quente, é importante a gente se enxugar com uma certa rapidez, não ficar tomando vento, frio, tendo aquele choque térmico ao sair do banho. Então isso é importante porque isso realmente sensibiliza os canais, né? Então, pela medicina chinesa, nós temos vários canais, e pelo frio, pelo choque térmico, isso pode sensibilizar o nosso corpo e a gente começar a ter uma invasão de vento frio e do vírus junto. Outro cuidado geral que é importante é em relação a enxugar o cabelo após o banho. Muitas pessoas têm o hábito de deixar o cabelo molhado e deixar que aquilo evolua, né, secando respirando naturalmente. Mas aquilo acaba gerando uma umidade nessa região da cabeça, um frio, e você fica mais suscetível a entrar num quadro de resfriado e gripe. Outro cuidado geral é em relação aos pés. Então, sair do banho ou quando sair de casa, bem agasalhado os pés com algum calçado que vede bem o contato com o meio externo. Um cuidado que é importante quando a gente perceber que está entrando no processo de gripe e resfriado é esquentar o nosso corpo. Então, isso pode ser feito, às vezes, com uma bolsa térmica, né? Uma bolsa de água quente. Esquentar na região do umbigo, na região do peito, na região das costas. Em geral, isso ajuda a não evoluir o quadro tão intensamente. Então é uma outra dica. Não tomar coisas geladas, muito frias, né? Então cuidar um pouco com isso. Tomar chás quentes, aquecer bem o corpo. Comida quente, evitar coisas cruas, né? E de maneira geral, fazer atividade física com regularidade ajuda a proteger o pulmão, a fortalecer ali a imunologia do pulmão, evitando que a gente fique resfriado com muita facilidade. Então, esse em suma, alguns cuidados gerais que podem nos ajudar nessa época. Ao caso de você ter o quadro, né, então tomar algum antigripal, mas isso com orientação médica, preferencialmente. Fazer repouso, deixar que o corpo se recupere, né, e aos poucos o corpo vai adquirindo ali os anticorpos e a gente vai saindo do quadro. Mas o mais importante é a gente se prevenir, ter um bom estilo de vida, atividade física regular, cuidar dessa maneira que a gente sugeriu, e em geral isso vai ajudar bastante a não entrar nos quadros de agudização. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se. O médico Luiz Nicolodi sempre trazendo aqui estas considerações importantes sobre a nossa saúde. Então não é mito não, hein? Não dá para andar descalço, nem mesmo tomar vento gelado. Vamos ficar atentos e cuidar mais da nossa saúde. E amanhã a gente volta com outras informações aqui no Paraná em Rede. Um ótimo dia para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.